Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast que não tem medo de mudanças. Quer dizer, gente, só um pouquinho de medo, tá? O episódio de hoje é bem diferente, pessoal. Geralmente eu falo muito mais dos bichinhos aqui, né? Pois bem, hoje o tema são os humanos. Eu convidei a Renata Ziviani, que é especialista em comportamento canino, e o Chico França, que é estudante de medicina veterinária, para conversarmos sobre mudança de carreira. Nós três mudamos radicalmente de área de trabalho para ingressarmos na área pet. O programa ficou riquíssimo, tenho certeza que vocês irão adorar. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram, com o nome de ThePetLadyBH. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o ThePetLady.com.br, onde também fica hospedado o blog. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do Pet Lady no Ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora Aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá. Tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas. A partir de um realzinho por mês, você pode ajudar o Pet Lady no Ar a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte!
E eu agradeço do fundo do meu coraçãozinho os meus pet padrinhos incríveis, que investem tempo e din-din para deixar esse podcast cada dia mais feliz e mais bem comportado. Quero mandar um super abraço para o Alex Almeida, para o Bruno Mancini, a Daphne de Mello, José Guilherme, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Thalita James, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, o Erquilane Martins, Eduardo Henrique Mercedes de Vasconcelos e um abraço mais que especial para o Ricardo Varoto, que é o mais novo pet padrinho. Seja muito bem-vindo, Ricardo! E você também pode se tornar um pet padrinho! Tô falando aqui em todo o programa, né, gente? A partir de R$1 por mês, você já ajuda essa Pet Lady aqui a manter o podcast no ar. E a partir de R$10 mensais, você entra aqui para a lista dos padrinhos com o nome citado no episódio. Se você apoiar o podcast, você também entra lá no grupo exclusivo dos Pet Padrinhos no Telegram. Lá a gente troca muita foto fofa dos bichos, a gente conversa sobre uns animaizinhos, discutimos pauta, é um lugar muito legal. E agora, bora lá ouvir o papo que eu tive com o Chico e com a Renata? Chico, Renata, sejam muito bem-vindos ao Pet Lady no Ar. Prazer enorme receber vocês aqui. Vou pedir para o Chico, que já é prata da casa, se apresentar para o ouvinte. Fala um pouquinho quem que você é, Chico.
Então, eu sou o Chico, né, Francisco França. Atualmente eu sou formado em administração e estudante de veterinária.
Excelente, você tem 4 cachorrinhos.
Isso, como eu costumo dizer, eu tenho apenas 4 cachorros porque eu moro em apartamento. Então, assim, infelizmente não dá para ter os 18 que eu gostaria. Então aí eu me contento com esses daí. E ah, esqueci de falar, tenho atualmente 37 anos.
Muito bem. Renata, se apresenta um pouquinho para o nosso ouvinte, fala um pouco de você, quem você é, o que você faz, e fala também quem são os pets que vivem com você hoje.
Olá, pessoal. Olá, Carol. Olá, Chico. Eu sou a Renata Sviani, sou fundadora da Pet Madrinha, que é uma empresa do ramo pet. É, já que o Chico falou a idade dele, vou ter que falar a minha, né? Então.
Ai, desculpa, desculpa. Não, não queria criar esse efeito, tá?
Eu tenho 34 anos. Hoje eu tenho dois cachorros que moram comigo. E simpatizo muito com isso que o Chico falou. Como ele mora em apartamento, ele tem só quatro cachorros. Eu também, se pudesse, teria mais.
Ótimo.
Mas tenho dois cachorrinhos. Um filhotinho, que tá fazendo 7 meses agora, um Golden Retriever. E uma Schnauzer, que tá com 10 anos, já é uma idosinha.
Ótimo.
Renata, eu comecei com dois, assim, na verdade comecei com um, né? Aí eu pensei, não, quem tem um tem dois. Quem tem dois tem três. Quem tem três tem quatro. Mas agora no quatro eu parei.
Eu acho que eu vou parar no 2. Vamos ver.
Agora já deu a cota de cachorro. O ouvinte já me conhece, mas eu tenho 22 anos. Mentira, ouvinte. Mentira. Gostaria de ter 22 anos.
22 de INSS, né?
33 aninhos, dois gatos, pet sitter, dog walker, comportamentalista, tudo que você quiser sobre pets. E hoje convidei a Renata e o Chico para virem aqui para a gente falar de um tema que é um pouco diferente. Geralmente aqui no podcast eu falo sobre os bichos, sobre o bem-estar dos animais, a saúde deles. Mas hoje a gente vai falar um pouco de nós, humanos, e de uma mudança na nossa vida, né? Porque nós três temos algo em comum, além de gostar muito de animais e trabalhar com eles, que nós mudamos de carreira completamente do que a gente fazia antes e do que a gente faz agora. Então, eu quero perguntar para vocês, o Chico já deu a deixa um pouco antes, qual que era a carreira anterior e o que, que você faz hoje? Pode começar, Chico.
Na minha situação, não é tão simples assim, porque eu mudei de carreira e reinventei completamente duas vezes. Então, eu sou formado em administração. Eu sempre trabalhei em agências de publicidade, eu era gerente de projetos web. E aí, em 2014, eu fui demitido, não consegui recolocação, e era a época que estava começando o Uber aqui em BH. Então, aí eu virei motorista. Essa foi a primeira mudança radical. E mudei, assim, gostava muito, estava muito feliz, eu me reencontrei, porque eu amo dirigir, então assim, eu ficava muito feliz mesmo de dirigir o dia inteiro, o pessoal falava assim, nossa, mas como é que você aguenta trânsito? E eu lá tranquilo, meu ar-condicionado, escutando música clássica.
Ia e voltava do aeroporto, né, que aqui em Belo Horizonte é longe pra dar, né?
Ia e voltava do aeroporto e tal... Era ótimo, bacana, o carro super gostoso de dirigir, então assim, eu amava isso. Mas aí depois, em 2017, eu comecei o meu curso de medicina veterinária na UFMG. Então, né, foram duas grandes mudanças.
Totalmente.
Até agora, e espero que...
Agora até deu um pouquinho. E você, Renata, como é que era o seu trabalho antes e o que, que você faz agora?
Bom, eu sou formada em engenharia mecânica.
Uau!
Eu mudei completamente mesmo. Me formei no ano de 2012 e desde 2009 até 2015, 15 ou 16... eu trabalhei na área, então trabalhava com projetos no setor automotivo, já trabalhei em fábrica de acessórios para motos, depois trabalhei numa montadora, e então sempre nessa área de projetos de engenharia no setor automotivo. Trabalhei por vários anos nessa área e a mudança veio porque eu fiquei desempregada em uma das crises, eu acabei ficando desempregada. E fiquei um bom tempo buscando uma nova oportunidade de trabalho, não encontrava, estava muito difícil. E a ideia, inclusive, de trabalhar, começar alguma coisa na área pet foi da minha irmã. Minha irmã falou: Renata, você sempre foi tão apaixonada com bicho, eu vejo tanta gente passeando com cachorro, por que você não faz isso enquanto você não arruma outro emprego? Pode ser uma boa, né? E aí veio a ideia, eu fui amadurecendo essa ideia na minha cabeça e aí comecei a pesquisar e pensei, gente, se eu vou passear com um cachorro, eu preciso ter uma qualificação para fazer isso. Eu não entregaria o meu cachorro na mão de uma pessoa que não é qualificada para cuidar do meu cachorro.
É um ótimo pensamento esse.
Sim. E aí eu pensei, então eu tenho que me qualificar. E aí foi aí, eu busquei cursos de dog walking, né, para quem queria se tornar passeador de cão. Fiz um curso junto, já fiz um de pet sitting também, de primeiros socorros, enfim. É, e amei esse novo mundo. Eu ficava estudando e assistindo aulas do curso até 4 horas da manhã, coisa que eu nunca fiz na engenharia. Então, eu me encontrei e eu tava amando, e aí comecei trabalhando com isso, até que eu fiquei um ano trabalhando com isso, até que eu resolvi fundar a minha própria empresa, que foi quando eu decidi mesmo mudar de área.
Aham, que foi uma decisão assim, pronto, agora é isso mesmo, né?
Agora ou vai ou racha, exatamente.
Muito interessante. A minha situação é bastante similar. Eu me formei em 2011. Eu sou formada em Relações Internacionais pela PUC Minas. Depois eu fiz mestrado no Rio de Janeiro em Política Internacional. E aí voltei para Belo Horizonte. E aí eu lembro, eu comecei um trabalho no governo do estado. Mas eu lembro que eu já comecei esse trabalho fazendo serviço de pet sitter. Eu já estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, assim. Trabalhava, tipo, de 9 às 6 e final de semana, depois do horário e tal, fazia pet sitter, fazia passeio e tal. E aí chegou num ponto que eu optei, falei, eu não quero mais esse negócio de trabalhar em escritório, trabalhar com roupa social, eu não quero, sabe, horário, eu não quero lugar fechado, eu quero ficar na rua com os bichos. E aí mudei completamente também, fui fazer vários cursos, fiz curso de comportamento também, pet sitter, dog walker, primeiros socorros, tudo que é necessário pra gente começar a trabalhar na área. E não me arrependo de nada, foi quando nasceu a Pet Lady também, em 2015, e não voltaria atrás, não voltaria atrás.
É uma mudança e tanto, né? Ainda mais você chegou a fazer mestrado na área e tudo, mas é muito legal. É muito bom quando a gente se encontra.
Mas é uma área que eu gosto também. Tipo, eu gostava da área que eu trabalhava em relações internacionais. Mas eu tava muito desiludida com a carreira acadêmica. Eu não gostava do jeito que as coisas eram feitas, assim, da politicagem toda, dos lobbies. Isso eu já não gostava tanto. Eu não gostava de trabalhar para outras pessoas, eu queria trabalhar para mim mesma. Então, foram várias coisas, assim, se juntando. E aí, já quero até emendar nesse sentido na próxima pergunta para vocês. Porque, no meu caso, a mudança que eu tive de área foi uma opção que eu fiz. Eu tive essa possibilidade de escolher, porque eu tinha um emprego na outra área, ao contrário do que vocês relataram. Que tanto o Chico passou por um período de desemprego, a Renata também. Eu estava empregada, então eu não tive a necessidade, né, assim, de buscar outra coisa, mas eu optei por fazer essa mudança. E é lógico que isso passa por um lugar de privilégio grande, que foi poder fazer essa mudança. Eu morava com os meus pais, não tinha que pagar contas grandes, tinha, né, casa própria e tudo, né, dá uma tranquilidade grande pra gente. E eu quero saber de vocês, se vocês acham que a mudança de vocês foi uma opção ou vocês sentiram que também foi um pouco de uma imposição da vida mesmo, do mercado, foi uma coisa que teve um fator externo que impulsionou vocês aí?
Então, você pergunta aí, né, a sua mudança de carreira foi uma opção ou foi uma imposição? A minha resposta é sim.
Sim.
Sim. Então, foi um pouco dos dois, né? No caso de, por exemplo, né, quando eu passei a ser motorista, acabou que, assim, eu acertei bastante, porque eu ganhava muito mais do que qualquer emprego que eu tinha tido de gerente de projetos.
Ótimo.
Então, era, isso era, né, no começo do Uber era muito bom, né? tal. Mas foi uma mudança que essa foi impositiva. Eu passei a fazer isso porque eu estava desempregado. Agora, a questão da minha mudança para veterinária, ela foi os dois. Foi o seguinte, eu comecei a pensar, eu pensava o seguinte, cara, eu seria motorista pro resto da minha vida, porque eu amo dirigir, e, nossa, eu gosto demais, me sinto super bem, não me estresso quando eu tô dirigindo, muito pelo contrário, quando eu tô dirigindo eu tô feliz.
Nossa, depois você me ensina, por favor.
Chico, tem que dar um curso pra gente depois disso.
Como não estressar no trânsito?
Eu acho que assim, eu faço pilates, faço yoga, sabe?
Já ajuda, né?
Tô medicado, então assim, isso ajuda bastante. Mas eu acho que é porque é o seguinte, os ouvintes não vão ouvir, porque quando você estava falando aí que você trabalhou no mercado automotivo, eu até fiz assim na cadeira aqui, porque eu já, né, o meu interesse, o tanto que eu gosto de carro, é muito surreal.
E não só carro, né, Chico? Até onde eu sei, você gosta de barco, gosta de avião, gosta de outros modelos aí de transporte.
Não, máquina, fábrica, tudo isso aí eu acho legal. Então, assim, isso é uma coisa desde a infância, né? Que eu sempre gostei de carro. Mas eu comecei a pensar, eu realmente, genuinamente, eu trabalharia de motorista sempre, sabe? Na questão, assim, se eu ainda tivesse ganhando o que eu ganhava naquela época, que eu vejo que os motoristas de hoje não ganham.
Sim.
A situação mudou bastante. Mas o que houve foi o seguinte, eu tive um estalo e eu comecei a acompanhar como que estava a situação lá, como que era a situação da Uber, o que eles estavam planejando, evolução de carros autônomos, Tesla, a própria a Google investindo nisso, a própria Uber investindo nisso, e aí me veio um estalo. Cara, eu tô numa profissão que não vai existir mais. Eu tive essa impressão.
Sim.
E aí, quando chegou isso aí, eu falei assim, nossa, cara, eu voltar para gerenciamento de projetos não estava dando muito certo, tanto é que eu não consegui uma recolocação, acho que não era tão bom assim, mas eu comecei a pensar e ficar tipo assim, cara, daqui a uns 15 anos não vai existir essa profissão. Eu acho que assim, por mudanças, por exemplo, por questão de carros autônomos, eu acho que por home office, que a pandemia acelerou isso aí, tornou uma realidade muito, né, muito antes do que eu podia imaginar. E questões de a mudança mesmo de mobilidade das cidades. Eu acho que, assim, mudanças urbanísticas na cidade, de melhorar a questão do transporte público. Eu acho que, assim, a gente, né, tem muito a evoluir o transporte público aqui, a gente tem muito a reclamar do transporte público, mas é inegável que se você pegar o que é andar de ônibus hoje, o que é andar de ônibus na década de 90, você vê uma curva vertiginosa para cima, entendeu? A praticidade que eu várias vezes, por opção, eu fui andar de ônibus, sabe? Em situações que eu vi que era mais prático do que andar de carro. Mas bicicleta, entendeu? O pessoal andando mais de bicicleta, ascensão de ciclovias e tal. E aquilo ali falou assim, nossa, cara, eu tenho que fazer alguma coisa agora, porque daqui a 15 anos isso não vai existir e aí eu vou ter problemas lá na frente. E aí eu decidi que eu ia ter um plano B. Nessa época eu ainda não estava 100% assim, né, inclinado para fazer veterinária. Eu já estava envolvido com a ONG, que eu sou voluntário, tem, eu acho que quase 6 anos. E essa rotina me fez, né, pensar assim, pô, será que não seria o caso trabalhar com veterinária e tal? E aí eu resolvi, não, eu vou. O primeiro passo é fazer o Enem. Fiz a inscrição no último dia.
Chico, que coragem fazer Enem. Eu fico pensando hoje, caraca.
Isso eu escuto bastante.
Eu não tenho condições de fazer um Enem hoje.
Eu também não.
Você tem sim, você tem sim. E eu vou te explicar por quê. Vou te explicar por quê. O seguinte, eu resolvi que eu precisava fazer o Enem, mas eu ainda estava pensando em direito, que é uma coisa que eu sempre gostei de legislação e tudo. E eu teve um momento da minha vida que eu inventei de fazer concurso público para policial. Policial rodoviário e policial federal. Hoje eu fico muito feliz que eu não passei, porque acho que hoje em dia eu vejo que não tem nada a ver comigo. Acho que foi uma ideia bem errada.
Não seria uma área que te faria feliz, né?
Não, não faria. Muito pelo contrário, acho que traria um desgaste muito grande e não tem nada a ver comigo hoje. Mas, assim, eu fico feliz que por diversas razões, pelo cursinho que eu fiz. O cursinho que eu fiz, inclusive, me ajudou a passar no Enem depois. E aí, eu tava na dúvida entre direito e veterinária. E aí eu fiquei pensando assim, será que eu faço? Vou fazer direito, vou tentar concurso de novo para policial, ou eu vou fazer veterinária? E aí eu fui conversando com meus amigos e tal, o pessoal falando assim, Chico, direito não tem nada a ver com você hoje, eu acho que você devia fazer era veterinária mesmo. E aí eu comecei a pensar, realmente, teve outra coisa que me atraiu. Foi na época que saiu o primeiro censo do Brasil que confirmou que existem mais animais de estimação do que crianças. Eu falei assim, o diploma de administrador tá aí. Às vezes eu tenho um espírito um pouco empreendedor, não muito sucedido, mas tem. E aí eu pensei, falei assim, olha, eu acho que isso aí é uma coisa boa para eu pensar, ó, lá na frente, daqui a uns 15 anos e tal. E aí pensei, não, eu quero trabalhar com animais, eu acho que isso aí vai me trazer uma satisfação pessoal muito grande, que é coisa que eu queria expandir a satisfação que eu sentia sendo voluntário lá nesse abrigo que eu vou. E aí eu fui fazer o Enem, né? Tem que começar de algum lugar. E, para minha surpresa, eu passei. Tirei uma nota, foi muito surpreendente, porque eu assustei, eu passei. E eu falei assim, não, eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade aqui, sabe, de passar na UFMG, que aqui é a melhor e é uma das, sei lá, vive alternando o ranking, mas é uma das 5 melhores do Brasil. Eu pensei assim, não posso perder essa oportunidade, vou me matricular, depois eu resolvo o que eu faço. E aí, né, por isso que eu digo, perorei bastante aqui, fiquei nessa falaçada toda pra falar que realmente foi uma imposição e uma opção.
Mas faz todo sentido mesmo, é uma mistura, né, a resposta nunca é tão simples, né,
não é
óbvia, assim.
É um gradiente a resposta, assim,
É, exatamente. Você vê que para você foi assim também, Renata? Você sentiu dessa forma também? Que você tinha também uma necessidade de mudar, de testar coisas novas? Como que foi o seu processo?
Então, eu acho que é igual vocês comentaram, né? É sempre uma mistura de coisas. E ao longo do tempo a gente também vai mudando, né? Então a gente vai percebendo que as nossas vontades vão mudando, os nossos objetivos mudam. Então, comigo foi dessa maneira. Eu estava desempregada e aí eu tive a ideia de fazer isso até conseguir um novo emprego, né, na área de engenharia. E só que eu fiquei apaixonada e eu gostei muito e aí eu comecei a trabalhar com isso. Mas, na verdade, assim, a virada de chave mesmo aconteceu um tempo depois que eu já tinha começado a trabalhar com isso. Porque eu comecei a estudei bastante, depois comecei a estudar comportamento, fiz cursos, né, de adestramento, enfim. E fiquei cada vez mais apaixonada pela área. E assim, inconscientemente, eu já sabia que eu não queria voltar para a engenharia, mas eu ainda não conseguia assumir isso. Para mim, nem para o mundo, nem para mim ainda. E até que um tempo depois, eu já não lembro quanto, mas enfim, um tempo depois que eu já estava trabalhando na área, surgiu uma oportunidade para mim, na mesma montadora onde eu trabalhava antes, e surgiu uma oportunidade de trabalho muito boa, com um salário muito bom, mais do que o dobro do que eu estava ganhando fazendo os passeios e etc. E eu lembro que quando surgiu essa oportunidade, eu eu queria morrer, porque eu não sabia o que eu fazia, eu fiquei
desesperada. Você não queria ter que decidir, né? O que você ia fazer?
Eu não queria ter que decidir, exatamente. Eu fiquei completamente desesperada. Eu lembro que eu chorei tanto. Eu liguei pra minha irmã. Eu lembro de eu ligar pra minha irmã e falar: nossa, não sei o que eu faço, não sei o que. E minha irmã falou: Renata, mas eu não tô te entendendo. Era pra você estar feliz com uma notícia dessa, com uma proposta boa, um salário bom desse. Era pra você estar feliz. Se você tá sofrendo, chorando tanto, é porque você não quer. E aí, na hora que ela falou isso, eu falei...
Acho que eu então, não quero mesmo. Acho que pode ser verdade isso.
Exatamente. E aí, nesse momento, eu assumi para mim que eu realmente não queria voltar para a engenharia, que eu queria tentar esse, né, trabalhar e crescer no ramo pet. E aí veio a próxima barreira, que é admitir para o mundo que você quer mudar de carreira e abandonar, entre aspas, né, tudo que você construiu até hoje. Essa foi a próxima barreira que, para mim, pelo menos, foi bem difícil. Porque a gente tem muito preconceito, né? As pessoas têm muito essa tendência de falar: nossa, mas você é doido, não sei o quê, vai fazer isso. Muita gente me falou: nossa, mas você vai largar a engenharia para ficar catando cocô de cachorro na rua e tal. E eu falava: sim, gente, mas eu sou tão feliz catando, sim, cocô de cachorro na rua. É. Eu falava isso. Então, assim, eu acho que, de certa forma, eu tinha um padrão de vida parecido com o seu, Carol. Eu morava com meus pais, então eu não tinha grandes contas para pagar, uhum, não tinha nada assim, né, emergencial que me fazia ter que dar um jeito de ganhar dinheiro. Graças a Deus, meus pais têm uma condição boa, tinham uma condição boa, conseguiam me ajudar. E então... eu fiz muito pensando, claro, né, que eu precisava ganhar um dinheiro, mas que eu precisava não me manter ociosa, me manter ativa, sabe? Eu não estava aguentando mais ficar sem trabalhar, sem fazer nada, que a gente enlouquece, né? Então, foi uma imposição baixa, digamos assim. E a opção mesmo que eu tive que, né, tomar a decisão séria foi, de verdade, foi quando eu recebi essa proposta. E aí, a vida me obrigou a escolher e contar para o mundo que eu escolhi.
Essa é a parte mais difícil, né? Você ter aquela, sim, a chance de voltar, de ir atrás, nossa, daquilo que você falava antes e não quero.
Foi muito difícil.
E nisso aí eu tive uma sorte enorme, porque o meu pai, ele falava assim: Chico, você ter sido aprovado aí na veterinária foi a coisa mais importante que aconteceu na sua vida.
Seu pai falava isso, Chico? Que lindo!
Falava isso. E assim, meu pai, ele era uma pessoa peculiar, ele assim, era muito tradicional e tal, e assim, ele nunca viu com bons olhos eu ser motorista, sabe? Infelizmente, era um certo preconceito que ele tinha, e assim, eu adorava, né? Então, assim, quando eu abandonei a carreira de motorista na época pra fazer veterinária, ele ficou super feliz, entendeu? Então, ele ficou super animado e viu que... e ele sabia que eu ia ficar muito feliz com essa carreira nova. Então, nisso aí eu tive sorte.
Isso é muito legal, porque eu também tive uma reação parecida em casa, assim... apesar de eu ter corrido atrás de uma carreira acadêmica por muito tempo e ter ido morar em outra cidade por causa disso, e isso, gente, mesmo sendo bolsista e universidade pública, você gasta uma grana para mudar de cidade e tudo. Meus pais sempre me deram muito apoio nisso tudo. Quando eu voltei e falei: eu não quero mais isso, os meus pais sempre foram muito... De abraçar a questão de você ser feliz. Mais do que, assim, você ter um sucesso pros outros, é aquela questão de... isso tá te fazendo feliz? É isso que você quer pra sua vida? Eu acho que isso vem um pouco da minha mãe, que minha mãe foi muito frustrada na profissão dela, ela queria ter feito outra coisa na vida. Então, acho que isso foi muito importante pra mim. E comigo aconteceu uma situação muito curiosa, que além disso tudo... quando eu estava lá trabalhando no estado, né, o meu emprego mais tranquilão, não tinha, nossa, como tem trabalho aqui, estava ali tudo muito certinho e tal, eu tomei um belo de um pé na bunda na época. E eu acho que isso deu aquele impulso do tipo, vai viver a sua vida, menina, vai fazer as coisas que você quer fazer, vai correr atrás da sua felicidade. E foi muito interessante, porque foi uma mudança na minha vida que, desde então, várias coisas boas, assim, começaram a acontecer, né? Me encontrar profissionalmente, encontrar o sentido de felicidade. E essa questão que a Renata levantou de você, às vezes, ter necessidade de se justificar para o mundo, né? Assim, ai, mas você fez mestrado para ficar brincando com um gato agora? E o meu trabalho é muito mais legal que o seu. E é ótimo, sabe? Tipo, isso não é um problema, sabe? A gente ter essa possibilidade de buscar uma carreira profissional que, além de pagar nossas contas, ainda nos faz feliz, eu acho tão, tão interessante, né? Assim, a gente ter essa chance, ter essa possibilidade que nem todo mundo tem, né? Que assim, que se a gente teve essa chance, é o mais interessante. E uma das coisas que vocês falaram que eu queria perguntar também é sobre a aceitação familiar. Assim, a família também embarcar naquilo, te abraçar, te dar o apoio que você precisa, né? Que isso é vital para toda essa mudança funcionar também.
Eu acho que o meu pai, ele isso foi até, assim, é muito bonitinho ele ter falado isso nesse momento, porque meu pai, ele foi uma pessoa que ele trabalhou 51 anos na mesma empresa. Se eu não me engano, ele só trabalhou em uma empresa na vida dele inteira, sabe?
Caramba.
Então, assim, eu já escutei dele algumas vezes que, assim, você não tem que fazer o que gosta, você tem que gostar do que faz. É. Então, ele era uma pessoa, assim, muito... Ele era um cara muito austero, muito tradicional. Então, quando ele falou isso, eu fiquei muito emocionado e tal, porque era... Não esperava, assim, essa atitude dele ali também.
Ah, que legal.
Foi um pouco contaminado, porque ele não gostava, né, que eu trabalhasse como motorista, mas mesmo assim eu fiquei muito, muito satisfeito, muito emocionado dessa forma como que ele falou.
Sim, com certeza. Porque é uma visão muito diferente, né? O meu pai também tem essa visão. Meu pai aposentou também numa empresa, trabalhou acho que 40 anos na mesma empresa. E a visão é muito diferente do que a gente tem hoje, né? Eu fico vendo, a minha irmã, por exemplo, trabalha, né, no mundo corporativo, e o tanto que as pessoas mudam de empresa, mudam de emprego hoje em dia, é surreal. Para o meu pai é uma loucura, assim. Isso não existia, né, antigamente. E aqui na minha família foi muito curioso, assim. O meu pai, ele é um fofo. Ele foi o que sempre me apoiou desde o início. Assim, eu chego com uma ideia maluca e o meu pai fala, uai, é isso que você quer fazer? Bora
Vou fazer.
Lá. No que você precisar de ajuda, eu te ajudo.
Nossa, é muito igual meu pai, mesma coisa.
Ótimo.
É muito legal. A minha mãe já teve uma dificuldade. Quando eu comentei sobre isso, minha mãe falou, não, eu acho uma loucura, eu acho que você tinha que fazer isso como hobby nos fins de semana e à noite, mas eu acho uma loucura você largar tudo que você aprendeu, tudo que você construiu, tudo que você fez até hoje, para mudar completamente, assim, acho muito arriscado. E uma coisa que eu sempre falava, né, com as pessoas, eu falo, gente, eu não tô largando nada, né, eu não tô jogando nada fora, tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende, fica com a gente, graças a Deus, né, fica com a gente. Então, ajuda, nos ajuda a crescer como pessoa, como profissional, e a gente não perde nada disso, né, tudo entra como experiência, como vivência, e ajuda demais. Então... Mas o meu pai sempre foi o que me apoiou de cara, assim. A minha irmã, no início, ficava meio com medo, assim, sem saber, meio em cima do muro. Mas, assim, logo um tempo depois, a minha mãe e a minha irmã já pularam pro barco de quem apoia. Então, foi bem mais tranquilo. Mas, assim, no início, é difícil. Na época, eu namorava e o meu ex-namorado também tinha muito... Ele é engenheiro também.
Ah,
então,
tá.
ele também tinha muita dificuldade de pensar isso, assim. Tipo, como assim você gastou 5 anos da sua vida estudando engenharia? O dinheiro que seu pai gastou para pagar faculdade para você, porque eu fiz uma universidade particular. e tal, e você vai jogar isso tudo fora. E, tipo, é difícil ouvir isso, sabe?
É.
Eu ouvi e falava, putz, realmente, meu pai gastou tanto dinheiro comigo e agora eu tô sendo uma ingrata, né?
Estou fazendo uma loucura, né? Aquela coisa assim, estou sendo louca, meu Deus.
É.
Isso é porque a gente não para pra pensar, que a gente não tá jogando, você não tá jogando fora esse tempo pra trás.
Exatamente.
Você está deixando de jogar fora um tempo pra frente, com toda a satisfação e toda a felicidade que você tem à frente de você, você não está jogando esse tempo fora, esse esforço fora.
Exatamente.
Você não tá jogando o futuro fora.
É exatamente isso, porque você imagina a gente igual os nossos pais ficar 50 anos fazendo a mesma coisa que você não queria fazer.
Gente, que loucura, é ser infeliz 50 anos.
Pessoal, eu quero saber de vocês agora, pergunta difícil, hein? Qual que foi a maior dificuldade nas transições que vocês fizeram de trabalho e a maior felicidade? O que vocês consideram que foi assim, nossa, isso foi um desafio? E o que na verdade falou, caraca, isso é muito bom que eu tô fazendo isso? Vocês conseguem determinar esses pontos assim, certeiros?
Olha, pra mim é bem claro o que é a maior dificuldade. Eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa. No colégio, eu não estudei no Santo Antônio, né? Por exemplo, era o colégio mais difícil daqui.
Seu Pet Leite formou lá, inclusive.
Formou lá, né? Então, assim, eu nunca fui muito de estudar, sabe? Aí depois eu formei administração. Nossa, foi um curso bem tranquilo. Então, assim, não era de... Não vou falar que eu nunca estudei e tal, mas, assim, eu nunca estudei pesado. Sabe, aí o próprio fato também, quando eu fiz concurso e eu não passei porque eu também não estudei pesado. E eu também não estudei muito para ser aprovado. A minha aprovação veio, assim, de toda uma bagagem intelectual que eu acho que existiu aí, uma série de privilégios ao longo dos anos e tal, que me deixaram nesse ponto aí que eu pude aprovar. E aí você chega num curso de medicina veterinária, que é o seguinte, a gente faz uma brincadeira, os estudantes de medicina zoam a gente que né, no nosso curso tem técnicas de banho e tosa 1, 2 e 3, e a gente tem que ter uma zoeira de volta, né? E a nossa zoeira é que quem quer moleza fica em uma espécie só.
É, quem quer moleza fica só humano.
Estuda só humano ali, ó,
muito
suave,
bom.
Brincando, médicos, não, é zoeira, tá? Calma,
todos
gente, calma.
Todos são
sem
hate,
exatamente. Mas é a nossa brincadeira ali com o pessoal. E assim, realmente é um curso muito difícil. Anatomia comparada, sabe? Você tem que a prova de anatomia, assim, no primeiro período era chocante, um negócio assim. Identifique a espécie e justifique. Só tem um osso lá na frente, assim, de você. Não, sem brincadeira. Na mesa tem um osso. Você tem que identificar qual a espécie e qual o que osso que é, e ainda alguma estrutura daquele osso você tem que identificar. Sabia? Tipo assim, a gente chegava e falava, a gente olhava, batia o olho, a gente já sabia ali se era de suíno, bovino e tal, cachorro, gato. Mas não, a gente não podia responder dessa forma, a gente tinha que justificar. Ah, é tal espécie porque tem tal tuberosidade, não sei o que e tal. Então assim, é muito, muito complicado. Eu era, tipo assim, mais de exatas e sociais aplicadas ali, né? Então, assim, sempre fui muito bom de matemática e tal, mas de biologia não era, assim, muito meu forte. Várias, além da anatomia, várias outras matérias, assim, que tiravam o sono, continuam tirando o sono da gente. Então, assim, é um curso que não é brincadeira, não. Então, eu tive que, a minha maior luta, a minha maior dificuldade foi me adaptar a conseguir estudar a carga de estudo que o curso exige. Então, sabe? Eu acho que, assim, é um trabalho constante. E eu sou procrastinador, eu sou, sabe? Então, tem essas dificuldades para, né, manter essa motivação constante de estudar muito e tal. Isso é uma grande, grande dificuldade. Essa eu considero que é a maior dificuldade que eu tive.
Ô, Chico, em qual período você tá?
Eu tô no sexto. Ah, quer dizer, tá. Eu tô no sexto, mas, né, tem uma matéria ali do sétimo.
Sexto fatorial. É igual na engenharia a gente chamava assim.
Era pra eu estar no oitavo. Oitavo, eu tô no oitavo fatorial, mas eu tô fazendo mais matérias do sexto. Você vê. Entendi. Que, né, rolou um atraso aí que...
São 10, Chico?
São 10.
Eu acho que fazer uma segunda graduação é de uma coragem ímpar. E eu falo não só pela questão do estudo, que obviamente é muito difícil mesmo. Medicina veterinária é muito difícil,
né? É muito complicado.
E a questão que eu fico pensando pra mim hoje, quando eu penso em fazer uma segunda graduação, é justamente voltar à faculdade, do tipo, trabalho em grupo. Putz,
nossa,
não sei se eu tenho estrutura.
Inclusive, eu estou fazendo um agora, entendeu? Eu tô fazendo aqui, estamos fazendo um trabalho de anestesiologia aqui, teve um trabalho de sanidade que normalmente diz que é um trabalho que divide amizades, acaba amizades nesse curso, é muito complicado. Agora, isso eu acho que eu tive bastante, eu não tive dificuldade com isso.
De conseguir voltar, assim.
Não, eu tava tipo pensando assim, nossa, eu vou tipo voltar a... Não, vou voltar a conviver com a meninada de 17, 18 anos. Nossa, que preguiça.
É, só que você tem 30 agora, né? Eles têm 18 e a gente tá nos 30, assim.
Quando eu entrei, eu tinha 33, né?
É puxado.
Então, assim, puxado. Sabe, eu pensava assim, meu Deus, vai vir uma meninada. Nossa, galera muito imatura e tal. Mas, ó, pelo menos na hora de fazer o trabalho em grupo, a galera vai saber mexer no Google Docs e tal. O pessoal, né, que nasceu na tecnologia.
Pessoal informado.
São super informados. E eu estava errado duas vezes.
Sério?
Primeiro, fiquei extremamente surpreso com a maturidade dos meus colegas.
Ah, que legal.
Eu não esperava. Juro, eu fico... tudo bem, a minha bolha ali da Federal ali é realmente, sabe? Mas eu penso... Eu comparo eles com a idade deles e eu, na mesma idade, eu era um tapado, cara. Nossa! Eu fico, tipo assim, lembrando das coisas. Mano, onde que eu tava com a cabeça? Eu era muito...
Muito bobão.
Bobão e tal. Sabe? E eles não são, de maneira alguma, igual eu era, assim, nível de maturidade alto. Tanto é que eu fiz amizades e tal, até, inclusive...
Ah, que bom.
Não, conheci minha namorada, inclusive, lá na veterinária.
Maravilhosa.
E então, assim, essa parte eu tava errado. E a outra parte que eu tava errado era que, realmente, eu não sei se às vezes, né, porque eu trabalhava com tecnologia, eu sou o cara o menino da informática lá.
Olha,
sabe,
só.
Eu tenho que falar assim, ô, gente, vamos fazer no Google Docs e tal. Não, mas, não sei mexer. Foi...
Ai, meu Deus.
Mas é bom quando a gente tá com uma expectativa, assim, às vezes até uma forma de preconceito, e ela é, assim, dilacerada.
É totalmente quebrada, né?
Eu adoro quando isso acontece.
Eu também acho. Sim. Muito gostoso. Você falou sua maior dificuldade, mas fala também sua maior felicidade, quando você optou.
A minha maior felicidade, eu acho que é o seguinte. Primeiro, uma coisa importante é que amar os animais é uma coisa, amar veterinária é outra. Então, assim, incontáveis colegas que se decepcionam demais no curso porque acham que é um caminho natural, que se você ama animais, você vai fazer veterinária, e não é. Você tem que gostar... Não é mesmo. Você tem que gostar de veterinária. Então, assim, eu acho essa felicidade foi realmente de eu ver que eu... O meu futuro, eu vou trabalhar com um animal que eu adoro, sabe? Amo, na verdade. E, assim, eu lembro que quando eu fiz uma primeira vivência é tipo um estágio que não é remunerado lá na universidade mesmo. Eu fiz uma vivência lá no hospital veterinário, e aí eu lembro, o primeiro dia eu tive que medicar um gato, aí ele saiu me escalando aqui e tal, me arranhou todo.
Ai, Chico,
e tal, e aí eu
clube.
Cheguei... É isso aí, quem nunca, né? E aí aquilo ali aconteceu, e aí eu falei assim, cara, é isso que eu quero pro resto da minha vida.
Tá tudo bem, né? Tipo, assim,
tá
legal,
tudo bem, um
assim.
Gato me escalando, nossa, tá ótimo. É. Exatamente. E assim, eu gosto muito da questão de diagnóstico, de meio que decifrar um enigma.
Ah,
ali.
Isso é muito legal mesmo.
Isso é muito legal, isso eu acho muito interessante, sabe? É conectar, assim, sabe, a coisas muito multidisciplinares, sabe?
Sim.
Você tem que voltar, não é aquela coisa...
Peças.
Exatamente, não são aquelas caixinhas ali, é um todo que você tem que interpretar para, né, fazer o diagnóstico. E eu acho que essas coisas são as minhas grandes felicidades. E tem uma coisa que eu tenho uma obsessão por me sentir útil. Então, até evoco aqui uma coisa que eu aprendi na administração, né, da pirâmide das necessidades de Maslow. Né? Você tem as, né, suas necessidades ali e tal, e aí eu acho que a veterinária está me suprindo lá em cima, sabe? É de autorrealização, sabe? Eu tenho o meu trabalho anterior, né, de motorista, apesar de eu amar, eu não sentia tanto assim, um propósito naquilo. Meu propósito era levar as pessoas de um lado para o outro, era uma coisa... Mas agora não, agora eu tenho um propósito que é de salvar vidas animais, entendeu? E de causar bem-estar nos animais e tornar a vida deles, se não for possível, tornar melhor, tornar pelo menos um pouquinho menos desgracenta, sabe? Então, isso é uma satisfação muito grande. Isso é a minha grande felicidade com a veterinária.
É isso, maravilhoso. Ótimo, Chico. Gostei muito da sua percepção.
Ai,
muito legal.
Muito
mesmo.
Legal. E isso que ele falou, Carol, eu acho que você deve concordar comigo também sobre as pessoas acharem que, como a gente ama animal e a gente ama trabalhar com animais, como pet sitter, como dog walker, ou como adestradora, enfim, comportamentalista, as pessoas, muita gente me pergunta, você não vai estudar veterinária? Não, já devem ter perguntado para você.
Já, já me perguntaram algumas vezes.
Não conta pra ninguém, não, mas eu vivia perguntando isso pra Carol.
O Chico tem esse desejo que eu seja caloura dele só pra ele me pentelhar. Eu tenho essa sensação.
Mas que vai mudar, Carol? Eu já te pentelho o tempo inteiro, então.
É, mas isso já aconteceu mesmo. Você tem toda a razão, Renata.
É, e realmente uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Assim, eu tenho plena consciência disso, de que eu nunca conseguiria fazer um curso de medicina veterinária, porque não é minha praia. Inclusive, eu sou péssima com cachorro, com qualquer animal, seja ele humano, cachorro, gato, eu sou péssima com pessoas doentes e passando mal. Eu não consigo lidar, eu desespero. Imagina se daria certo isso. Então, assim, é muito diferente. Por mais que a gente trabalhe com comportamento animal, fazer uma medicina veterinária, são duas estradas completamente diferentes, assim.
Eu super concordo, e eu acho que tem uma outra questão também que é legal levantar, que nem todo veterinário trabalha diretamente com animal. Tem veterinário que trabalha,
sim,
com pesquisas, tem veterinário,
sim,
que é acadêmico, então tem outras áreas também, assim. Eu acho que quando a gente pensa no veterinário, a gente pensa no veterinário de pequenos animais.
Sim.
Veterinário,
sim,
de cães e gatos. E tem veterinários que... É uma gama, assim, enorme de coisas. Eu tenho um ouvinte que é veterinário e que ele trabalha só com imunização de rebanho. É tipo uma coisa muito específica, sabe?
Sim.
Então, nem todos são veterinários de pequenos, né?
É,
e eu já ouvi muito isso também, Renata. E, na verdade, eu tenho uma sensação muito similar à sua. Eu não quero fazer medicina veterinária porque eu acho que eu não seria feliz nisso, assim. Não é o meu interesse, assim. Se eu fosse fazer uma segunda graduação, provavelmente eu faria biologia, porque eu acho que eu tenho mais interesse nessa parte. Mas eu duvido que eu vá fazer a segunda graduação. Talvez eu pague a língua um dia. Veremos nas cenas dos próximos capítulos. Mas eu queria te pedir, Renata, para você também contar um pouquinho da sua maior dificuldade e a sua maior felicidade. Assim, o que, que te realmente fez vibrar, assim, quando você fundou a Pet Madrinha, falou assim, ah, é isso que eu quero fazer.
Sim. Bom, eu acredito que a minha maior dificuldade tem até um pouco relacionada com o que o Chico descreveu, né, sobre a dificuldade dele. Eu Desde o colégio, eu sempre me dei muito bem com matérias de exatas. Então, eu sempre tive muita facilidade com matemática, com física, com química. E aí, eu acabei indo para essa área, né? Acabei me formando em engenharia. Porque... Acabei fazendo, prestando vestibular para engenharia, porque eu tinha muito essa facilidade. E, do contrário, eu sempre tive muita dificuldade com leitura, sabe? Eu nunca tive o hábito de ler muito. E eu tenho uma certa dificuldade de focar e de ficar muito tempo lendo sobre um assunto e etc. Tanto que eu lembro que na graduação da engenharia, era muito difícil. Eu tive, acho que, sei lá, 3 matérias de todas que tinha uma matéria mais teórica. E eu sofria. E quando eu tinha que ler muito e estudar muito, né, matérias teóricas, eu lembro que eu falava, nossa, ainda bem que eu fiz engenharia, porque eu não ia aguentar nenhum outro curso que tivesse mais leitura do que isso aqui. Eu lembro que isso era muito difícil para mim. E... essa foi uma das grandes dificuldades que eu encontrei mudando de área. Afinal de contas, eu tenho que estudar sobre o comportamento animal, eu tenho que ler livros, né, sobre domesticação dos cães, como que vem, né, toda essa história do passado. E essa foi uma grande, grande dificuldade minha. Hoje eu tive um facilitador muito grande, porque hoje em dia a gente tem vários recursos, né? A gente tem podcasts que falam resumos de livros, a gente tem infinitas videoaulas, né? Cursos digitais, então isso me ajudou muito. Mas ainda assim eu tive que estudar, continuo tendo que ler. E pode parecer uma coisa simples, mas é uma coisa que, assim, por 30 anos eu não. É um hábito que eu não cultivei, então eu não melhorei nisso. Na verdade, é essa. E aí eu tive que, na marra, ir melhorando e ir colocando esse hábito na minha vida para desenvolver uma maneira que isso funcionasse para mim.
Sim.
Então, isso foi bem difícil.
E é difícil, né? Na verdade, assim, eu acho que tem uma das questões que a gente passa quando a gente vai estudar alguma coisa, se especializar... é ter que realmente estudar, você tem que estudar. Isso é uma coisa que, quando eu recebi a Bruna e a Bela para falar de adestramento positivo, elas falaram muito disso. Você quer estudar adestramento? Você tem que ler os livros, você tem que enfiar a cara mesmo, assim, não tem atalho, né? Não tem caminho fácil. Então tem que pôr a cara mesmo, e isso é difícil, gente. Só que aí também tem as recompensas, tem o lado bom.
Exatamente.
E o que, que você traz... do lado bom, da recompensa para você.
Exatamente. Eu acho que a minha recompensa vem justamente de vencer as dificuldades.
Ótimo.
Acredito que, assim, eu tive muita dificuldade, inclusive quando você se torna um autônomo, né, ou um empreendedor, você descobre que o empreendedor trabalha 24 horas por dia, né?
Então, sim, sem limite.
A gente dorme e acorda trabalhando. E, então, assim... você tem que saber gerir tudo da sua empresa. Você tem que saber fazer planejamento financeiro, você tem que saber fazer planejamento de marketing, enfim, tudo. Orçamento, etc. E em tudo isso eu encontrava dificuldades. Claro, era um mundo muito novo para mim. E a minha felicidade vem justamente de enxergar hoje a empresa que eu tenho, que... traz um resultado bom, tem um bom nome no mercado aqui em BH. Eu tive um retorno muito bom, eu tive um crescimento bom da minha empresa. Os meus clientes ficam satisfeitos, né? Os meus clientes humanos ficam satisfeitos com o resultado do meu trabalho. Eu vejo a melhoria de qualidade de vida, né? Na vida dos cães que eu atendo. Então, essa é a minha maior felicidade, é eu... superar os obstáculos, né, que aparecem e conseguir transformar isso no que era o meu objetivo principal, que é o meu objetivo, que é fazer um bom trabalho para os meus clientes, tanto pets quanto humanos.
Excelente, gostei muito também da sua resposta. A questão que você comentou sobre o empreendedorismo, para mim essa ainda hoje é a minha maior dificuldade. de me entender como empresa. É, porque a gente faz, tipo, o trabalho, você ainda faz o marketing, faz a contabilidade, você tem que cobrar cliente, você tem que fazer orçamento, e isso tudo faz parte do pacote, né? Assim, eu gosto de falar que estar com os animais talvez seja a parte mais fácil do nosso trabalho. Sim. Porque toda outra parte... E tem uma parte que eu acho especialmente difícil, que, na verdade, só a experiência que traz isso pra gente, eu e a Renata já estamos mais adaptadas, mas o Chico ainda vai chegar nessa parte, que é lidar com o tutor.
Uhum.
Porque por trás de todo animalzinho tem uma família humana ali. É. Então é muito comum a gente ouvir assim, ah, eu queria muito trabalhar com bicho porque eu não gosto de gente.
Uhum.
Você precisa gostar de lidar com gente.
Vai fazer outra coisa. Ou então você vai mexer com saúde pública, sei lá, igual, por exemplo, a Camila, minha namorada.
Exatamente.
Não.
Você escolhe outra área, porque se você for trabalhar com pequenos animais, com cães e gatos domésticos, se você, no caso da Renata, se você for adestrar um cachorro, você não vai adestrar o cachorro, você vai adestrar a família daquele cachorro.
Exatamente.
Então, assim, pra quem tá ouvindo a gente pensando assim, ah, eu gostaria muito de trabalhar com pet, uma das coisas que você tem que ter a certeza é que você tem que ter um bom relacionamento humano, porque isso vai ser muito necessário, gente. E trabalhar com pessoas
com
não é fácil.
Demais.
Trabalhar
não
com
é
pessoas
fácil.
É muito desafiador. As pessoas são as mais plurais possíveis, com desejos
Sim.
e vontades diferentes. Então, a gente tem que saber se acomodar ali. Então, eu acho que hoje ainda é uma grande dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto essa felicidade que a Renata comentou, de que quando a gente atende uma família bem, que você vê que tá legal, que aquele bichinho tá super bacana, tá dando certo, a relação tá massa, que você criou ali uma relação de confiança com aquela família. A gente tem famílias que deixam a chave da casa com a gente. O Chico era um desse comigo.
Sim.
Tinha a chave da casa, portão...
Era não, né? Você tem a chave da casa.
É verdade. Ainda. Então, assim...
O negócio é que eu não tô chamando muito seus serviços, né?
Porque não temos muita
pandemia.
Não temos muitas viagens ultimamente.
É.
Mas é um nível de confiança que a gente acaba criando com o cliente que é muito interessante, assim. Você faz parte ali daquela família, né? Você
Sim.
já tá incluída nos planos daquela família. E eu Sim. acho isso muito, muito massa, assim, muito gostoso.
Isso é muito importante.
É.
Eu acho isso tão engraçado, porque assim, né, já chamei a Carol pra prestar serviço aqui pra mim várias vezes e tal. E assim, no começo ainda. Hoje não, hoje a profissão tá um pouco mais consolidada e tal. Mas na época, teve gente perguntar assim, mas ela tem a chave da sua casa?
Vai, ela vai
e aí ela
sozinha?
Entra na sua casa sozinha.
As pessoas se assustam.
Assusta, isso é muito, muito mineiro, né? Com aquela coisa super desconfiado, né?
Mineiro é difícil.
E aí a minha resposta era muito, muito natural. Assim, gente, como assim eu confio os meus cachorros pra ela, entendeu?
Que coisa mais importante
isso
da
é
um
maiores
nível...
bens,
exatamente,
né?
Exatamente, o meu patrimônio, sabe, não é tão importante igual os meus cachorros. Então...
E a gente vai criando essas relações que são muito importantes. Por exemplo, no caso do Chico, o Chico perdeu um cachorro que era muito importante para mim também. Que foi... A morte do Sandy foi para mim, assim, um baque pessoal mesmo, sabe? E aí a gente vai criando essas relações e eu acho que isso, na verdade, é muito interessante de observar. Que provavelmente não seriam relações que eu teria criado no meio corporativo, trabalhando em outros lugares. Então, é diferente, né?
E eu comento muito que a gente está no meio de uma pandemia, né? Então, assim, a gente ter pessoas que, em meio a uma pandemia, confiam na gente, no nosso trabalho,
Sim.
deixam a gente entrar nas casas delas, né? No meio desse caos que está o mundo... Eu falo, isso é um privilégio também, sabe? A gente conseguir conquistar a confiança dessas pessoas a esse nível é uma
Sim.
coisa que a gente tem que ter em mente, que é uma grande dificuldade lidar com o ser humano. É muito difícil, porque cada um é de um jeito, cada um quer uma coisa, igual a Carol falou. Então, a gente tem que ver que é um grande privilégio mesmo a gente conseguir conquistar esses relacionamentos mesmo, né, que a gente tem com os clientes.
Eu super concordo. E aí eu quero perguntar para vocês uma coisa que vai ser difícil de responder, mas eu quero saber como que vocês conseguem hoje medir o sucesso, entre aspas, de vocês.
na carreira que vocês escolheram, na área que vocês escolheram, vocês conseguem ter essa visão, assim, eu sou bem-sucedido, eu tô no caminho certo? O que que mede isso? É dinheiro? É cliente? No caso do Chico, são boas notas, aprovações? O que que mede isso pra vocês?
Não. Se eu for medir por esse parâmetro aí, já era. Então, não. Olha, nessa parte, assim, eu ainda não trabalho efetivamente, né, com a veterinária, não sou capaz de responder, mas mesmo assim eu estava com a minha listinha aqui, eu estava pensando assim, ih, quando chegar essa aqui vai ser difícil.
Pensei a mesma coisa.
Também, né?
Mas é a mais difícil mesmo.
Olha, isso aí de inclusive usar as notas é uma grande cilada. É uma cilada que inclusive garante... uma grande parcela do tempo em terapia.
É uma frustração, né? É um caminho para frustração isso.
Para frustração. E eu acho que não pode, no meu caso, a fórmula que eu achei para mim era entender que abraçar uma situação que eu sou mediano, que eu sou medíocre e tal, entender que eu não sou especial demais, que eu não vou ser assim, aquele gênio, aquele cara que vai ser o melhor veterinário e tal. A gente tem que aceitar isso é muito, muito complicado. Eu, inclusive, eu estava até lembrando aqui de uma situação que eu, numa matéria específica, parasitologia, que é um terror, assim, no curso, eu me sentia muito burro. Era isso que acontecia.
Tadinho.
Sabe? Assim, sabe, gente? Eu não sou burro, não, sabe? Eu me considero uma pessoa razoavelmente inteligente e tal, mas não, eu me sentia burro, incapaz. Porque eu estudava, igual eu, né, falei aí da minha história. Nunca estudei tanto na vida, e aí chegava lá e falava assim, ah, beleza, aí a prova valendo 12, 4.
Eita.
Sabe? E aí, assim, tudo bem, no começo do curso, não, porque realmente foi que eu não estava estudando, estava me adaptando e tal, mudando de remédio na depressão, isso deu uma mexida bastante e tal, mas aí, ok. Mas só que aí, quando chegou nessa parte, eu já tava bem ali, sabe? E aí eu estudava e tirava nota ruim. E aí eu considero que, inclusive, eu tive... Eu não aprendi realmente não usar isso aí como parâmetro pro sucesso, jamais. Porque é uma frustração muito grande. E eu lembro que quando...
É receita para frustração, né?
Receita para frustração. E eu, uma pessoa igual eu, que eu sou perfeccionista, como todo procrastinador, que é um pouco perfeccionista, né? Porque
verdade.
Não,
viu?
Entende que feito é melhor do que perfeito, né?
Nossa, Chico, eu vou chamar o Fernando para você falar isso com ele aqui, porque a gente tem essa conversa diariamente, assim.
Pois é.
Faz o negócio.
Ele escuta seu podcast?
Vou colocar o episódio e falar, meu amor, escute esse recorte aqui.
Fernando, escuta aqui as palavras de sabedoria, tá? E aí é o seguinte, eu realmente não posso usar isso. Eu lembro que até nessa parte dessa disciplina de parasitologia, foi bom que eu tive uma situação que uma amiga minha me chamou para... Inclusive cliente sua, né? A Lorena. Ela me chamou, porque eu já dei aula de inglês também e tal, e ela tem, né, uma escola de inglês, e ela chamou... Estava fazendo um intercâmbio de imersão em Nova York com alunos, e assim, foi um sucesso e tal, e ela precisou de mais gente porque ela não imaginava que tantas pessoas fossem aderir. E ela me chamou. E eu fui lá e exerci essa função com uma certa facilidade. Eu fazia pouco esforço e eu tinha muito reconhecimento, né, dos alunos ali e tal. Isso foi um alívio. Foi uma minha sorte que eu fiquei esses 15 dias fora, sabe? Matei a aula mesmo, fiz as provas todas depois e tal, e eu pude respirar, sabe? Falei assim, não, gente, eu não sou completamente incapaz. E aí eu fui aprendendo, ver como é que eu não realmente não posso usar esse parâmetro como medida de sucesso, mas eu costumo pensar o seguinte, eu fico, inclusive, muito motivado, na veterinária quando eu consigo enxergar conexões interdisciplinares, entendeu? Então, assim, não é eu tirar, eu tirar total em patologia veterinária nas provas, não. Mas eu, com as minhas notas medíocres apenas o suficiente para passar ali, eu consegui enxergar uma conexão entre a patologia veterinária, com a parasitologia veterinária, com a farmacologia veterinária, com a fisiologia veterinária, sabe? Com a microbiologia veterinária, e entender isso tudo assim como mais um todo. Quando eu sinto que eu tô entendendo as coisas dessa forma, aí eu enxergo uma medida de sucesso, além das notas. E aí eu acho que isso aí, talvez, eu seja um veterinário minimamente bom aí.
Isso vai te fazer um bom veterinário, com certeza.
Exatamente, eu acho que é um dos fatores que vai te levar a ser um bom profissional, sabe?
Sim.
Com certeza.
Espero que sim.
Você estava comentando o lance das notas, Chico. Eu quero contar uma breve anedota da minha vida. Eu sempre fui uma aluna A. Nota A em tudo. Sempre fui muito estudiosa, muito caxiona, né? A gente falava assim.
Uhum.
Faculdade, tudo nota boa. Quando eu formei na faculdade, a minha dissertação, meu TCC foi o único TCC nota 100 que teve.
Que isso?
Caramba!
Não, então, tipo assim, e eu me achava, né? Assim, ah, aluna, foda, não sei o que, tá, foda, academia e tal. E aí? E daí? E o que, que isso serviu pra minha vida? Porque eu mudei de carreira. Isso, tipo assim, tanto faz, sabe? É só uma nota,
sim,
cara.
Não é só uma nota.
Não é tão importante assim. Eu acho que se hoje eu voltasse pra faculdade, fizesse a mesma faculdade de novo, eu ia gastar muito menos tempo torrando a minha cabeça com um monte de coisa que não tinha a menor necessidade. E ia gastar, sim, mais tempo fazendo outras coisas, sabe? A nota não quer dizer nada, assim, tem gente que formou comigo com menos nota e tá feliz em outras áreas, e, tipo, tá tudo bem, sabe, não é só uma nota.
Um problema que eu vejo, as pessoas que têm as melhores notas, não vêm sem um grande sacrifício pessoal.
Sim.
Sabe? A galera que tira, a galera que eu
uma
vejo que
cobrança,
é tipo...
Uma grande cobrança,
né? Não, é RSG, que é, né, a nota, né, semestral global lá e tal, RSG 5, não sei o quê. Ou, é uma galera doida, sabe? A galera que vive de estudar, sabe? E eu quero ser bom no que eu faço, mas eu quero ter tempo pra
mas
minha família.
Mas eu quero ter a vida, né?
Sim. Eu quero ter minha vida, eu quero poder, tipo...
Conversar com as pessoas.
Sei lá, jogar videogame, conversar com as pessoas, sabe? Sim. Curtir meus cachorros, curtir minha namorada, curtir, sabe, minha família. E depois que eu perdi meu pai, isso acabou sendo ainda mais importante, né? Sabe, o custo, eu queria ser esse aluno, sabe, o aluno straight A, né? Mas eu vi que eu não tô disposto ao esforço, ao sacrifício gigantesco.
Eu concordo super com você, Chico. Eu acho que se hoje eu fosse, tipo, realmente fazer a segunda graduação, eu seria a aluna nota 7, a aluna que passa, porque... Eu só quero aprender, aqui, saber utilizar na minha vida. Não tem nenhum sentido você ficar se matando por uma coisa que não... E daí, sabe? E daí? O que, que isso aí vai mudar na sua vivência? Então, é uma coisa que o ouvinte que tá aí, o ouvinte vestibulando, o ouvinte que tá ainda em fase de estudos, calma, você não precisa ser o fodão. Tá tudo bem, sim, você pode... Aprende, vai.
Se você quiser ser, ótimo, mas... Mas se não der, tá bom, cara.
Tudo bem também, mas não é uma necessidade, sabe? Não é uma exigência.
Inclusive, a gente aprende uma coisa na UFMG muito importante, que é o famoso 59,5 é 100. Porque, inclusive, 59,5, porque o sistema arredonda. Se você tirar 59,5, arredonda pra 60 e você passa, né?
Uhum.
59,5 é 100.
É 100. Tá,
sabe?
Bom, passou,
você passou, né? Cara, vai.
Tá ótimo, vai ser feliz, bicho.
Claro que, gente, não siga isso se você quer seguir carreira acadêmica. Aí você estuda, mata de estudar mesmo e tal, se for a sua coisa. Mas não fica pilhado que você tem necessariamente que ser isso aí.
O que a gente quer dizer é que isso não é medida do seu sucesso.
Não é.
Você tem outras medidas. Falando nisso, Renata, você tem alguma medida para o seu sucesso profissional hoje? Para medir quem você é como adestradora, como comportamentalista?
Então, isso é até um tema engraçado. Eu tenho um amigo e a gente comenta muito, né? A gente fala, o que é sucesso para você? Para cada um, sucesso é uma coisa. Cada um tem, né, a sua definição de sucesso. Então, assim, eu acho, para mim, o sucesso envolve muita coisa. Envolve a Renata profissional, claro. Envolve a Renata como pessoa, como eu me relaciono com o mundo, com os animais, com os meus familiares, com os meus amigos, enfim. Envolve a quantidade de tempo livre que eu tenho para fazer as coisas que eu quero, as coisas que eu gosto. Envolve a quantidade de dinheiro que eu ganho, claro, porque a gente precisa de dinheiro, sim, né, para conseguir realizar as coisas que a gente quer. Mas falando focado, né, no meio profissional, eu meço da maneira que eu até comentei aqui, muito através do feedback dos meus clientes, porque a gente que trabalha com prestação de serviços, né, isso é muito importante, a gente ter feedback dos clientes. Então, é muito feedback dos meus clientes humanos, né? Quanto eles me passam, né, do retorno que eles estão tendo em casa com os cães, enfim. E também, claro, é muito, muito do que eu vejo de mudança e de melhoria na vida do cachorro. Então, assim, é uma melhoria de comunicação. Inclusive, a gente entra um pouco no meio, na questão de comportamento. A Carol com certeza sabe disso. O quanto o meio influencia, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Então, se a gente vai trabalhar com comportamento animal, a gente precisa da família trabalhando junto com a gente. Senão, nada funciona. Porque o cachorro vive naquele meio, com aquelas pessoas, dentro daquela casa, naquela rotina. Então, mudar só o cachorro não adianta nada. Você tem que mudar o meio, entendeu? A maneira com que as pessoas veem aquele cachorro, mudar a comunicação da família com o cachorro. Então, assim, ver o resultado nisso, né, o impacto disso na qualidade de vida do cão e da família, é o que me traz felicidade e o que me faz medir o meu sucesso, né, fazendo o que eu faço.
Perfeito, eu concordo muito com você. Eu acho que a minha medida de sucesso passa por isso também. Por a sensação de estar fazendo algo que me deixa feliz. Se eu continuo feliz exercendo aquele trabalho. Se os meus clientes estão satisfeitos. E também tem uma coisa que é muito comum com a gente e com o Chico, se ele for atender pequenos animais também, que é a periodicidade que o cliente te procura. Porque quando a gente faz um bom serviço, o cliente vira cliente fiel, né? Vira fixo, ele sempre volta, sempre está presente na nossa vida. Então, essa para mim é uma grande medida de sucesso. Dinheiro, naturalmente, é muito importante. Gente, assim, é óbvio que é importante. Infelizmente, a gente não vive num universo que ele não é importante. Então, é importante você também ganhar
tem
seu
que
dinheiro.
Aprender que é ok falar que a gente quer ganhar dinheiro, né?
Feio ter dinheiro.
Não
assim,
é feio,
você
exato.
Querer receber pelo seu trabalho. E isso talvez seja uma coisa que aconteça um pouco no mundo pet, das pessoas confundirem um pouco a gente amar pets e amar bichos com fazer voluntariados variados, assim, né?
Sim.
Tem um momento.
É difícil.
É uma rotina, nossa. O povo acha que. Não.
Pro veterinário deve ser tipo assim: como você quer cobrar consulta do cachorro? Você não gosta de bicho?
Você não gosta de bicho? Eu falo assim, sim. Mas uai, eu tenho que ganhar dinheiro, meu trabalho.
Eu gosto de comer também, eu tenho que pagar minhas contas, sei lá. Então, isso, assim, acontece. Então, eu acho que são boas medidas para o sucesso. E uma coisa que eu tenho aprendido, assim, nos últimos tempos, e vai parecer um pouco esquisito, mas a gente, como trabalha com pets, a gente se machuca muito, fisicamente, né? Vive com a mão arranhada, mordida, roxo na canela e tudo. Então, de uns tempos pra cá, por exemplo, eu comecei a reduzir os atendimentos que podem me causar isso. Uhum. Porque isso estava diminuindo a minha felicidade, sabe? Isso estava reduzindo a minha felicidade. Então, essa foi uma moeda que eu coloquei ali pra pesar mais essa balança. Mas eu concordo que...
Isso é uma medida de sucesso, de você poder deixar de atender cliente.
Sim.
Isso aí é o ápice.
Com certeza.
A gente conversa muito hoje no entre as pet sitters e tudo, que tem cliente que não quero. Não vale a pena, não tem interesse. E é muito bom você poder chegar num ponto que você fala assim, não é que eu... Nossa, estou nadando em dinheiro com outros patinhos. Mas é do tipo assim, cara, esse cliente vai me dar mais trabalho do que... felicidade.
Vai dar mais dor de cabeça do que o retorno, né?
Mas, às vezes dor de cabeça, às vezes dor na mão, às vezes dor na perna, porque... Olha o meu gato chorando. Oi, meu filho.
Estou lembrando que na semana passada eu estava passeando com um cão e é um cão super reativo a outros cães. E eu estava, na verdade, chegando na casa dele para entregar ele, né, para os tutores. E estava subindo, eu estava no bairro Santo Antônio. Para quem não conhece, é um bairro aqui em BH que tem morros enormes, super.
É bairro para você ficar com a perna dura.
Exatamente.
Subir e descer muito Santo Antônio.
Exatamente. E aí eu tava descendo e tinha um casal subindo com outro cachorro, e aí eu quis buscar uma barreira, né, pro cachorro que tava comigo não reagir para esse cão, fui esconder atrás de um carro. No que eu fui esconder atrás de um carro, eu escorreguei e eu caí e eu simplesmente fraturei o meu cóccix.
Renata! Gente, tá doendo? Você tá com muita dor ainda? Nossa!
Nossa.
E é uma região que, tipo assim, você não tem o que fazer, porque não tem como engessar. Nossa. Não tem como nada, é só esperar.
Ai!
É. Então, assim, isso que você falou é muito verdade. Eu também já tomei unhada de gato, mordida de gato, mordida de cachorro. É, assim, eu já passei por situações terríveis. Passei por cães brigando, são coisas horríveis, assim, e que a gente tá sujeito. E, como vocês falaram, é muito bom a gente chegar num nível de poder, igual a Carol falou, a gente não tá nadando em dinheiro de jeito nenhum, quem dera, né?
Até gostaria, mas ainda não estamos lá.
Mas, assim, chegar num nível que a gente pode falar, não, esse cliente não vai me fazer bem, não vai ser bom, então não vou. Isso é muito bacana, né? Assim, porque faz parte, né, do nosso bem-estar, de cuidar da nossa saúde também, né? Mental
e físico. Faz parte do nosso crescimento profissional também, porque acho que quando a gente está começando, a gente aceita muitos clientes, até porque você precisa ter... Então, repertório.
Você precisa ser conhecido,
Ser conhecido, exatamente. Então, é muito legal quando você chega num ponto e fala, não, gente, eu tenho que priorizar a minha saúde, meu bem-estar. Na sexta-feira, eu tomei uma mordida de uma gatinha no meu braço aqui. E foi, tadinho, eu sempre fico com dó do bicho, né? Porque ela tava num momento de muito estresse ali, né? Pro ouvinte saber, nunca é culpa do bicho, ele só tá reagindo, ele não é culpado. E aí ela me mordeu. E eu achei que tava tudo bem. Lavei bastante na hora e tal. Passei rifocina, achei que tava tudo bem. Aí no sábado começa a infeccionar a mordida.
Ai.
Porque pro ouvinte que não sabe, mordida de bicho infecciona. Eles têm 1 milhão de bactérias na boca que a gente não tem. Então a gente não tem defesas, né? Aí dali, Carol, no hospital, no meio de pandemia, a gente indo pro hospital. Então, assim, são coisas que acontecem. Sim. Chico, quando começar a atender os bichinhos, vai viver com a cara arranhada, vai viver todo vomitado.
Não, vocês, eu acho que a rotina de vocês permite, né, essa recusa.
É.
A minha não vai permitir.
É.
Então, assim, chegar,
vai ter que
atender,
né? Você nem vai
saber,
que vem ali naquele bichinho. Vai ter um bicho surpresa ali pra você. Então, assim, essas coisas acontecem.
Ossos do ofício.
Ossos do ofício, exatamente. E pra gente encerrar o nosso papo, que na verdade acho que a gente podia ficar horas aqui falando de
opções
que a gente fez na vida, das coisas que a gente tá fazendo, eu quero saber se vocês querem deixar algum conselho pra quem tá pensando em mudar de profissão, seja pra trabalhar com bichinhos ou pra trabalhar com qualquer outra coisa. Se tem alguma coisa que vocês querem falar pro nosso ouvinte.
Olha, o que eu queria falar é o seguinte, é importante você que está pensando em mudar de profissão e tal, ou mesmo seguir na profissão, tenta entender e aceitar essa diferença entre gostar de animais e fazer veterinária, ou mesmo gostar de animais e trabalhar com eles. Às vezes não é a sua praia. Aí agora, assim, outra coisa que eu tenho para falar é... Pensa bem, sabe? Se você está querendo mudar, pensa bem se a sua condição te permite fazer essa mudança. Se te permite e você acha que você vai ser feliz, vai. vai mesmo e tal, porque acho que a gente... É, igual eu mostrei aqui ideias, tudo bem, uma perspectiva privilegiada da minha parte, que eu mudei, me reinventei completamente, e eu fico muito feliz, toda vez que eu, assim, eu me reinvento e sabe, se vê...
É muito bom, né? É muito gostoso isso, eu adoro também.
Isso é legal demais. E aí, é só isso aí, de fato, né? Também, isso que eu já falei, de não medir o seu sucesso com uma rigidez grande demais, se você, né, se der errado, e é isso, se você achar que for, vai, você vai ser feliz.
Sim.
Ou não, se não for também,
muda,
de novo.
Outra coisa, tenta de novo.
É isso aí, e o que você acha, Renata?
Eu acho que é isso mesmo, eu concordo que a gente teve, né, essa... mudança de carreira na nossa vida de forma privilegiada, né? Então, nenhum de nós tínhamos, né, filho para criar, ter a obrigação de colocar comida na mesa. Então, mas eu acho o seguinte, a gente sempre tem que buscar melhorar. Eu acho que a gente tá nesse mundo para evoluir. Então, a gente não pode pensar menos de nós mesmos. Então, se você quer, se o seu objetivo é aquele lá, beleza, o que a gente tem que pensar? O que você vai pensar hoje para alcançar aquele objetivo, que seja daqui a 20 anos, entendeu? Mas vá em busca do seu objetivo. Mesmo que, vamos supor, né? Eu sou engenheira, meu sonho é trabalhar com animais, mas agora eu não tenho condições, eu preciso ainda juntar dinheiro. Então, junte seu dinheiro, trabalhe no que você precisa, com dificuldade? Sim, com dificuldade, mas a vida nunca vai ser um mar de rosas, né? Então, vença as suas dificuldades em prol do seu objetivo futuro. Só nunca desista de ser feliz e de alcançar aquilo que você quer. Planeje, pense, raciocine e vai atrás, que com certeza vai dar certo.
Ótimo, excelente, gostei muito. E eu quero completar com algumas coisas, assim. Chico falou uma coisa que eu acho muito legal, que você saber diferenciar se você gosta de animais e se você quer fazer medicina veterinária. Agora, isso. Outra coisa que você tem que saber também. Se você gosta de animais, talvez você não vá gostar tanto, assim, de trabalhar com animais, porque... É trabalhoso também, assim, é muito trabalhoso, assim, fisicamente, né? Talvez você goste de animais para conviver com você ali no seu dia a dia, mas não para você ter que fazer passeio todo dia, porque é seu cliente, né? Quando eu fazia muito passeio, tinha um dia que eu fazia 7 horas de passeio por dia. Então, você fica esgotado no final do dia, assim.
É exaustivo.
Então, não é porque você gosta que animal e bichinho é fofo mesmo, é muito legal, a gente adora, todos nós aqui, mas é um trabalho. Ainda é um trabalho, trabalho dá trabalho, tá, gente?
Carol, você não, talvez não tenha reparado, você, inclusive, também descreveu a minha última carreira. Porque não necessariamente uma pessoa que gosta muito de carro, nossa e tal, ó, Fórmula 1, Ferrari, exatamente, não sei quem, adoro meu carro, gosta de trabalhar com isso.
Ficar
ali dentro do carro 11 horas por dia, entendeu? Rodar dentro da cidade 350, isso é verdade, tá? Número é verdade.
Deus.
350 quilômetros por dia dentro da cidade com a obrigação.
Caraca, tá louco.
Eu amava, mas assim...
Não quer dizer que vai ser isso.
Vai largar tudo pra fazer isso aí. Não, pera.
Então pensa bem se né, combina com seu perfil e tudo. Agora, eu acho que a gente tá numa época, assim, que as pessoas têm mais possibilidades de fazer as coisas, né? Diferente dos nossos pais, que ficavam nas mesmas,
sim,
empresas, no mesmo trabalho. A gente tem chance de fazer outras coisas,
sim,
inclusive nas nossas áreas, né? Então, às vezes, começa trabalhando como pet sitter, como passeador, depois você vai fazer um outro curso, depois você vai fazer parte de comportamento, vai mudando. E isso é muito legal, eu adoro essa sensação de que você pode fazer outras coisas, você não,
sim,
é aquela coisa para sempre.
Somos mutáveis, né?
Exatamente,
sim,
nós somos mutáveis e múltiplos. E,
sim,
isso eu acho muito legal. Ah, eu faço isso, 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 isso. E eu acho isso super massa, assim. Então, se alguém aí que tá ouvindo a gente tá pensando assim, ah, eu queria muito mudar de profissão, eu queria fazer outra coisa, eu não tô feliz. existem muitas possibilidades. Avalie suas possibilidades financeiras, se as suas reservas Sim. te permitem fazer isso, se você está numa posição legal que você possa fazer isso, quais são as perspectivas aí de trabalho, e vai atrás, assim. Se você tem essa possibilidade, claro, faça isso. Acho
Dá o primeiro passo.
Que vale a pena. E se você quiser trabalhar com bichinhos, vai ser muito bem-vindo também no mercado. O mercado pet é maravilhoso, é enorme, tem lugar para muita gente trabalhar também. Tem demanda, sabe? Tem demanda, gente.
Muitos nichos não explorados.
Exatamente, exatamente.
Parecendo aquele cara na piscina gelada e tal, falando: vem, gente, tá vem. Ótimo.
Vem, pode pular que a água tá ótima.
Tá ótimo.
Aí vai pensar, eles falaram que a gente vai ficar rico trabalhando com bicho. Até parece. Ai, gente, mas ó, obrigado vocês terem topado vir aqui bater esse papo. Foi muito legal mesmo, assim. Totalmente diferente de tudo que eu já fiz no Pet Lady. Eu tô sempre falando dos bichinhos. É muito bom a gente falar também das pessoas que cuidam desses bichinhos, das pessoas que trabalham, né, no outro lado. E eu quero pedir pra vocês darem tchau pro ouvinte. Também, se quiserem deixar rede social, os contatos, fazer um jabazinho, uma receita de bolo, o que vocês quiserem, agora o microfone de vocês.
Então, pessoal, era isso aí que a gente tinha para falar. E, Carol, até a próxima, né?
Já vamos marcar mais.
Vamos marcar mais, até a próxima. É isso aí.
Eu quero agradecer, Carol, muito obrigada pelo convite, adorei, estava super ansiosa para o nosso papo e gostei muito, vou amar ser convidada novamente.
Ah, já está na lista agora, aqui é assim, Renata, vem uma vez,
vem
já
sempre.
Vem outra, ótimo. Já sai do caminho, já pode abrir a porta, pegar água na geladeira, tá tranquilo.
Maravilha, obrigada, Chico.
Uma coisa que denuncia a idade, é igual participação no programa da Carol é igual a uma chips, impossível comer uma só.
Então... Impossível comer uma só, impossível vir uma vez só.
É isso aí.
Renata, fala pro ouvinte do Instagram da Pet Madrinha como é que faz pra...
Sim,
pra
quem quiser
também.
Me seguir lá, o Instagram é renataziviane_petmadrinha. Eu posto bastante conteúdo sobre, né, o trabalho que eu faço, principalmente sobre comportamento canino. Lá tem um pouquinho da minha rotina e quem quiser acompanhar será muito bem-vindo. Muito obrigada.
Ah, maravilhoso, gente. Então é isso, ouvinte. Nós nos vemos na próxima e um beijão, pessoal.
Este programa foi editado por Audi Edições.